Está começando agora mais um programa A Arena do Futuro. É sempre bom poder te receber aqui para juntos abrirmos a Palavra de Deus. Essa palavra que transforma, esta palavra que é viva e eficaz para os seus problemas, para as suas dificuldades, porque Deus está vivo. Ele não se esqueceu de você, tá bom? Então, ao começarmos o programa Arena do Futuro, venha com total confiança e certeza de que Deus tem um plano para a sua história. Embora eu tenha acabado de dizer que Deus está vivo, em um momento da história, Jesus morreu. Morreu pregado na cruz do Calvário. A cruz era um instrumento de tortura e dor. Um instrumento destinado apenas às piores pessoas ou aos piores criminosos do tempo de Cristo. Mas por que Jesus foi parar lá? O que a cruz significa e o que ela representa para a minha vida e para a sua vida? Fica comigo, porque o programa A Arena do Futuro está só começando.
Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi.
Já voltamos com o programa A Arena do Futuro. Eu tenho aqui nas minhas mãos uma revista muito especial que fala sobre a cura do pecado. O pecado é um problema, o pecado afetou todos os seres humanos e é o responsável por todas as tristezas que eu e você passamos. Mas esse pecado não vai durar para sempre, porque existe uma cura para ele. E nessa revista aqui você vai entender melhor qual é a cura para o problema do pecado. E como é que você faz para ter essa revista aqui? Bom, primeiro, ela é gratuita. E segundo, ela está destinada para os nossos alunos da escola bíblica que temos aqui na Novo Tempo. Temos muitas pessoas recebendo estudos bíblicos todos os dias, sendo impactadas com a palavra de Deus. Porque um dos objetivos que nós temos aqui na Novo Tempo é que você não apenas fique com os conteúdos que nós apresentamos aqui, mas que você tenha acesso a mais materiais, que você continue estudando a Bíblia em todos os momentos e entendendo mais e melhor sobre o amor do nosso Deus. Para ser um aluno da escola bíblica e receber esse material gratuitamente em sua casa, eu vou lhe contar o que é que você tem que fazer. Você tem que ir no seguinte site, olha, novotempo.com/escola-bíblica, novotempo.com/escola-bíblica, tá bom? Você então escolhe o estudo bíblico A Cura do Pecado, tem outros aqui à sua disposição, mas esse aqui, A Cura do Pecado, é o que eu acabei de mostrar para você, ó. Esse estudo é muito bom. Você vai ter que preencher um pequeno formulário e a partir de então você já é aluno da escola bíblica e a revista vai chegar gratuitamente aí na sua casa. Pastor, eu vou ter que pagar alguma coisa? Não vai ter que pagar nada. Tranquilo, seguro. Os anjos da esperança são os responsáveis por nós podermos oferecer para você esse material, esse guia de estudo, tá bom? Então tá aí a página da nossa escola bíblica. Um outro convite que eu quero fazer para você é ir até a nossa página no NT Play, ntplay.com/arenadofuturo, onde você vai encontrar os programas A Arena do Futuro, desde o primeiro episódio até o episódio atual, estão todos aqui à sua disposição. É só você escolher aqui o qual que você quer, dar um play e esse material então está à sua disposição. Você pode compartilhar com outras pessoas também. Vamos então ao tema de agora. Vamos falar sobre o poder da cruz. A cruz é um elemento muito fácil de ser encontrado onde você estiver ou em qualquer lugar onde você for. As cruzes estão nas igrejas, estão nos prédios, está muitas vezes nos cordões pendurados nos pescoços, em joias, em esculturas, na arquitetura. Mas o que significa de fato a cruz? O que representa a cruz? Há muito o que se falar e se pensar sobre a cruz. Este instrumento de tortura, hoje tem um significado completamente diferente para mim e para você. O que ele significou no passado já não significa mais para os nossos dias. E é por isso que nós precisamos voltar os nossos olhos para a palavra de Deus e compreender o que de fato ocorreu na cruz. Como todos nós sabemos, a história da humanidade está dividida em duas partes: antes da cruz e depois da cruz. Porque o que Cristo fez ali representou esperança para mim e para você. Não existe ninguém nesse mundo que não tenha esperança. Talvez neste momento você está passando pelos dias mais difíceis e complicados da sua história. Talvez você esteja com lágrimas nos olhos, desesperada porque você não sabe como vai resolver os problemas que você tem. O dia talvez já esteja clareando e o coração está angustiado. O medo toma conta. A aflição está presente. Mas permita-me lhe dizer algo. Jesus na cruz foi até as últimas consequências para que eu e você tivéssemos esperança. Para que eu e você pudéssemos levantar os nossos olhos para o céu e esperar a ajuda e a provisão que vem do alto. Porque Deus não nos abandona e Ele continua preocupado e se importando com você. Só pelo fato dele ter te trazido até a novo tempo, só pelo fato de você estar me escutando agora, esta é uma prova do amor, esta é uma prova do cuidado do Senhor, é uma prova de que Ele não te abandonou, e que neste momento Ele está aí bem do seu lado. Deus não está distante num espaço cósmico, Deus não está perdido no universo, mas Ele está aí do seu lado nesse momento, Ele está pronto para te abraçar, Ele está pronto para cuidar de você, porque a cruz foi verdadeira e real. A cruz representou o sofrimento de Cristo, para que eu e você pudéssemos ter paz e esperança. Vamos voltar os nossos olhos à palavra de Deus, para entender exatamente o que é a cruz. Vamos ao texto de 1 Coríntios capítulo 1, versículo número 18. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui. Se você tiver a sua Bíblia aí, por favor, abra ela também e vamos juntos para 1 Coríntios capítulo 1 e o versículo número 18. Diz assim a palavra do Senhor: certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Uau, que texto impressionante. Agora, por quê? A cruz é loucura para as pessoas que não creem. Como eu posso afirmar que Deus morreu na cruz, que era uma morte para criminosos, era uma morte para assassinos, era uma morte para marginais? Como posso dizer que o Criador de todas as coisas se rebaixou a tal ponto de morrer como as pessoas mais perversas da época de Cristo morriam? Mas é exatamente isto que a Bíblia nos apresenta. A palavra cruz é uma loucura para quem não crê. Porque como pode Deus se tornar homem? Como pode Deus morrer na cruz? Mas Paulo está dizendo, embora possa parecer loucura para quem não crê, é esperança, é poder de Deus, é salvação para aquele que crê. Porque em realidade, a cruz de Cristo não era para ele. A cruz de Cristo foi reservada para um homem chamado Barrabás, mas que no momento da condenação de Cristo, Pôncio Pilatos tinha autorização de liberar um dos que estavam sendo julgados e condenados. Então ele apresenta Barrabás e Jesus, e ele pergunta para a multidão: quem dos dois eu devo crucificar? E a multidão gritava: Jesus, Jesus, Jesus. Barrabás era um criminoso conhecido. Ele merecia a cruz, merecia a morte na sua época. Mas quando Pilatos perguntou: e o que eu faço com Barrabás? A multidão gritava: solte, solte, dê liberdade, e crucifique Jesus. Por isto, esta palavra é completamente uma loucura para aqueles que não creem. Mas para aquele que crê, para aquele que entende a palavra, é o poder de Deus na minha vida e na sua vida. Entendendo melhor esse cenário da cruz, vamos compreender qual é a relação entre Cristo e a cruz. Diz Hebreus 12, 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. O autor e consumador da fé, aquele pelo qual tudo se fez, suportou a cruz, e na cruz, segundo o texto de Hebreus, ele suporta todo o pecado, suporta todo o erro da humanidade, suporta todas as falhas dos seres humanos. Jesus Cristo, na cruz, ele representava cada ser humano, porque o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. Então, quem peca deve morrer. Eu sou pecador. Você é pecador. A senhora é pecadora. Todos nós pecamos. Ou seja, merecemos a morte. Mas Cristo não pecou. Cristo teve uma vida perfeita. E mesmo assim, ele foi levado à cruz. Porque a morte também não era dele. Como a cruz também não era dele, mas ele estava ali assumindo um lugar. Sabe de quem? O meu. E sabe de quem mais? O seu. Jesus era o nosso representante na cruz. Por isso, ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele assume sobre os seus ombros o meu castigo e o seu castigo, para que eu e você não tivéssemos que sofrer, para que eu e você fôssemos poupados da consequência final do pecado, que é a morte eterna. Mas continua a Bíblia dizendo, agora no texto de João, capítulo 19, contando um pouco mais sobre o que aconteceu no dia final de Cristo na terra. Vamos comigo à leitura do texto bíblico. Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Vamos comigo até esta cruz. Eu tenho algumas coisas para te contar e te mostrar. Quando uma pessoa era pregada na cruz, a morte que acontecia aqui era uma morte muito lenta. Porque o crucificado, ele começava a perder sangue pouco a pouco. Cravos eram traspassados nas mãos e nos pés. Se você colocar o dedo aqui assim, ó, bem no finalzinho da palma da sua mão, você vai ver que tem um pequeno buraquinho aqui, como se fosse uma cavidade. Era exatamente aqui que esses cravos entravam. Eles perfuravam a mão do crucificado de um lado, perfurava a mão do crucificado do outro lado, e então o crucificado, ele era levantado na cruz. Ele era pregado no chão, então a cruz ficava em pé. Veja, quando uma pessoa era levantada na cruz, ela então tinha os cravos presos nas mãos e um cravo prendia os dois pés. Na hora que ela estava pendurada na cruz, o peso do corpo vinha para baixo. Então, um crucificado, para respirar, ele tinha que se apoiar no cravo dos pés, dar um pequeno impulso para cima, para desobstruir o pulmão. Então ele fazia assim, ó, respirava, mas doía muito, porque os cravos eram doloridos, então ele tinha que soltar. Depois de um tempo, quando precisava respirar outra vez, ele se apoiava no cravo dos pés, levantava, soltava os pulmões e conseguia respirar, mas doía muito, então ele soltava. Este processo, dependendo da resistência física do crucificado, poderia demorar até dias. Mas Roma criou uma forma de acelerar a morte. Nós acabamos de ler em João, no capítulo 19, que era grande aquele sábado. Por que era grande? Porque além de ser o sábado do sétimo dia da semana, também era um feriado. Era o feriado de Páscoa. Então era sábado semanal, sétimo dia, mais um sábado cerimonial, uma festa. Então era um sábado grande. Havia muitas pessoas em Jerusalém. Era uma data complexa. Então eles pensaram assim: é melhor matarmos logo esses três crucificados e não deixarmos eles aí no sábado. Foi nesse sentido que eles se aproximam da cruz para quebrar as pernas dos crucificados. Quando o crucificado tinha a sua perna quebrada, lembra daquele movimento que ele tinha que fazer, de subir e descer? Ele não conseguia fazer. Então o crucificado morria asfixiado. Perceba como a crucifixão e a morte na cruz era muito brutal, era muito violenta, era algo assim extremamente agressivo para quem passava e via. E foi desta maneira que morreu o Filho de Deus. As pernas de Cristo não chegaram a ser quebradas, porque quando chegaram os soldados com a autorização para quebrar as pernas, Jesus já estava morto. Mas eles quebram as pernas dos outros dois crucificados. E para ter certeza se Jesus estava de fato mesmo morto ou estava só inconsciente, o soldado fura o lado de Jesus e sai de Cristo água e sangue. Água e sangue são os dois elementos formadores da igreja cristã. O sangue de Cristo que nos restaura, o sangue de Cristo que nos purifica e a água que nos dá o novo nascimento por meio do batismo. Água e sangue estavam juntos no momento da cruz, porque ali Cristo estabelecia o seu povo. Ali Cristo estabelecia a esperança. Ali Cristo dava para todos nós a certeza de uma vida eterna. Como não agradecer a Deus por tudo isso? Como não voltar os nossos olhos para o céu e dizer: Deus, quanta gratidão, porque Cristo foi até as últimas consequências para que eu tivesse vida eterna. Na cruz, Jesus sofreu dor real. Embora fosse Deus, Jesus também era ser humano. E tudo que ele passou na cruz foi de verdade. Doeu. O cravo que rasgou a mão direita, o cravo que rasgou a mão esquerda, o cravo que rasgou os pés, eles foram doloridos de verdade. Cristo sofreu para que eu e você pudéssemos ter hoje uma nova chance, uma nova condição de vida. Ele desprezou a vergonha e se transformou no sacrifício para a salvação dos seres humanos. Veja comigo o que está em João 19, 23 e 24. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram-na quatro partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela para ver a quem caberá. Para se cumprir a escritura: repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. A Bíblia está nos dizendo que tiraram a roupa de Jesus. E entre si estavam vendo quem ficaria com a túnica? E deram uma parte da roupa para cada um. Além da morte cruel, Jesus suportou a vergonha ao lhe colocarem em nudez na cruz. Ele não merecia. Ele nem tinha que estar lá. Ele, digo mais, Jesus tinha poder para sair da cruz. Ele poderia muito facilmente se desprender dos cravos e sair. Ele andou sobre as águas. Ele multiplicou pães e peixes. Ele ressuscitou pessoas. Ele curou. Um homem com esse poder não tinha como abandonar a cruz? Claro que tinha. Mas se Cristo tivesse feito, nós não teríamos nenhuma esperança. Estaríamos todos perdidos e perdidos para sempre, porque ele não seria o sacrifício pelo pecado no meu lugar e no seu lugar. Ele não teria assumido a nossa culpa. Portanto, olhar para a cruz é ver a pior coisa que o pecado poderia causar na humanidade. O pecado assassinou o Filho de Deus. Assassinou um inocente. Assassinou alguém que só fez o bem. Alguém que nunca pecou. Alguém que só levou paz. Alguém que só levou esperança. Mas que foi condenado a uma morte terrível. E esta cruz é o poder de Deus. Como diz Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 16. Vamos ler juntos? Pois não me envergonho do Evangelho. O que é Evangelho? Evangelho são as boas novas. Evangelho é boa notícia. Qual, pastor, qual é a boa notícia? A boa notícia é que Jesus morreu por nós. A boa notícia é que a morte de Cristo nos dá a salvação. Agora, veja que há algo contraditório, né? A boa notícia é o sofrimento de uma pessoa. Embora pareça trágico, é o único caminho pelo qual eu e você podemos nos salvar. Por isso, Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque a morte de cruz era uma vergonha, a morte de cruz era um problema, mas Paulo diz, eu não me envergonho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo aqui está dizendo que a salvação é para todo mundo, que a salvação é para quem quer, é para judeu, para o grego, qualquer nação. O Evangelho resume-se na morte de Cristo Jesus. Não se envergonhar do Evangelho é ter coragem de assumir o Evangelho. Não se envergonhar do Evangelho é ter fé suficiente para viver a sua fé, para abraçar a verdade e caminhar de acordo com a verdade. Isto é não ter vergonha do Evangelho. Esconder-se atrás do Evangelho não funciona, porque aquele que não se envergonha é aquele que vive junto com o Evangelho, que caminha com o Evangelho, que testemunha do Evangelho, porque é a nossa manifestação de gratidão maior a Deus. Ele morreu por mim, ele morreu por você. E hoje nós podemos olhar para frente e aguardar a volta de Cristo Jesus, que nos dará a coroa da vida eterna. Sobre a cabeça de Cristo colocaram uma coroa de espinhos, e sobre a nossa cabeça ele colocará uma coroa de vitória. Continuando, nós precisamos entender que Jesus se fez pecado por nós. Veja comigo o que está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo número 21. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Morte é para pecadores, e Jesus não era pecador. Então, ele foi até o fim para que eu e você fôssemos justiça de Deus. Eu não sei quando foi a primeira vez que eu pequei na minha vida, mas eu acredito que deva ter sido bem cedo. No primeiro momento que eu pequei, naquela hora, eu tornei-me merecedor da morte. E por que eu não morri? Porque Deus, em seu infinito amor e em sua infinita graça, me deu mais uma oportunidade. E desde o meu primeiro pecado até hoje, eu já pequei muitas vezes. Mas eu confio no perdão de Deus, eu confio na restauração do Senhor. Na cruz, a morte de Cristo foi suficiente para cobrir todos os nossos pecados, sejam eles quantos forem, sejam eles o número que for. Deus te ama, Deus te perdoa e Deus te restaura. E mais, Ele não quer que nenhum ser humano se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento e ao pleno conhecimento da verdade. É por isso que a graça e a misericórdia de Deus, elas são completamente infinitas. Não tem limite. Veja o que Paulo escreveu em Romanos 5, verso 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Cristo faz a troca. Ele pega de mim a morte que eu mereço porque pequei. E Ele me dá a vida eterna que ganhou porque Ele não pecou. Você pode dizer assim para mim, pastor, mas essa é uma troca completamente injusta. Como é que eu posso dar morte para Deus e receber dele vida? Não é uma troca compatível. Isso eu sei. Não é nada compatível. Mas todas as vezes que você pede perdão dos seus pecados, você está dizendo assim, Jesus, eu pequei e devo morrer, mas eu não quero morrer. Por favor, morra na cruz em meu lugar e me dá a vida eterna que o Senhor ganhou, porque não pecou. Embora seja injusta, nesse momento, quando você propõe essa troca, Deus no céu abre um sorriso no rosto e fala assim, claro filha, claro filho, você não precisa morrer. Você não precisa passar pela morte. Eu passo no seu lugar e está aqui para você, de graça, a vida eterna. Embora ser salvo não custe nada para você, custou a vida do Filho de Deus na cruz do Calvário. Para muitas pessoas que não aceitam, a morte de Cristo não significará nada. Mas para aquele que aceita, a morte de Cristo é salvação e vida eterna. Você aceita o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário? Se sim, eu quero orar com você. Feche os seus olhos aí onde você está e vamos falar com Deus. Senhor, obrigado porque Cristo veio à terra e morreu na cruz por nós. Agora temos esperança, agora temos a certeza, e é nesse momento que eu quero entregar a vida de cada pessoa que ora comigo, porque aceitamos a morte de Cristo e queremos a salvação que foi nos dada na cruz do Calvário. Permanece, portanto, conosco hoje e sempre. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.